O capítulo 2 de Filipenses é um capítulo bastante especial do livro. Paulo começa o capítulo falando sobre a necessidade dos irmãos não se orgulharem, deles manterem-se unidos, pensarem do mesmo modo, e aí ele oferece Jesus como exemplo, tanto de humilhação, de abnegação, de serviço, pelo que os irmãos deveriam seguir o seu exemplo, pelo que os irmãos, sendo seguidores, discípulos do Mestre, deveriam tomá-lo como seu exemplo máximo, fazendo como ele fez, não se sentindo melhores ou maiores do que ele, mas antes cumprindo a obra que ele cumpriu. E depois Paulo também apresenta Jesus como exemplo de exaltação, querendo ensinar: agora você vai agir como um servo, e isso vai ser custoso, mas assim como Cristo, que depois de servir foi exaltado pelo Senhor, nós também o seremos. Nós não trabalhamos agora sem a esperança de uma recompensa futura, de um alívio futuro, de viver na glória com o nosso Senhor. Então isso é um grande encorajamento para vivermos agora desse modo. E aí então Paulo dá uma mudada no assunto do texto. Na verdade parece que mudou de assunto, né? Ele começa a falar de Timóteo, que ele pretendia enviar no futuro, e hoje nós vamos ver o texto em que Epafrodito está sendo enviado. Talvez Epafrodito fosse até o portador dessa carta. Ele ia voltar para Filipos e entregar a carta, eles iam ler todos juntos. Mas ele não era só um agente do correio, ele era também um exemplo. E nesse sentido, os dois, Timóteo e Epafrodito, nos exemplificam as características dos bons servos, que também imitam o Senhor Jesus e vinham imitando o apóstolo Paulo nesse sentido. Então o capítulo 2 de Filipenses é um capítulo áureo sobre serviço cristão. Você quer ser um servo de Deus e um servo entre os irmãos? Filipenses 2 dá todas as bases, exemplos, encorajamento, corrige erros. Ele nos torna, se nós abrimos nosso coração, obrigado, Léo, se entendermos essa palavra, se nos dispusermos a dar ouvidos à palavra do Senhor, nós nos tornamos um bom servo. Muito bem, então o capítulo vai terminar nos versículos 25 a 30 com o tema do servo profundamente comprometido. E esse servo profundamente comprometido vai ser Epafrodito. A gente vai ver que Epafrodito não era um servo meia boca, né? Ou quando eu jogava vôlei, o treinador de vez em quando falava: ó, você está treinando hoje meia bomba. Será que é meia bomba? É um meio terrorista? A gente conhece o homem bomba, né? E o homem meia bomba? Não, com isso ele estava querendo dizer que a gente estava treinando com meio empenho, né? Não estava levando o treino a sério até o final. A gente estava levando mais ou menos, né? Não cansa muito, também não fica parado. O objetivo era chegar ao final do treino e se livrar do treinador. E aí a gente era repreendido por isso. Desse modo, a palavra de Deus também vai nos repreender quando nós quisermos ser cristão meia bomba, membros de igreja meia bomba. Eu vou me comprometer, mas nem tanto, né? Pero non utile. Afinal, também tenho meus interesses, também tenho meus horários, também tenho minhas programações, também tenho meus conceitos pessoais, quero guardar minhas magoazinhas, quero ter meu espaço particular onde ninguém tenha nada a ver com aquilo. Então eu vou associar a vontade de Deus e a minha própria. A gente vai perceber que não vai ter como fazer isso. E o exemplo vai ser Epafrodito. Então pegue aí a sua Bíblia, nós vamos ler esses 6 versículos finais do capítulo 2, que dizem assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai-o, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro comigo. Nossa mensagem central é a seguinte: o servo verdadeiramente comprometido, repararam que tem um advérbio? É um advérbio? De intensidade. Opa, aqui nós estamos tendo aula de português. O Valdir, como bom advogado, tem que conhecer línguas, né? Pode chegar lá no tribunal e falar de qualquer jeito, né? Então não é só o servo comprometido, é o servo verdadeiramente comprometido. Essa expressão está dando ênfase, está dando intensidade no comprometimento. Então esse tipo de servo muito comprometido com Deus desenvolve ações marcantes que o definem como? Como servo verdadeiramente comprometido. Então, como é que é o servo verdadeiramente comprometido? Ele tem essas características. Se não tiver, não é comprometido nesse nível. E também que fazem diferença no corpo de Cristo. Então, o servo verdadeiramente comprometido, ou conforme o título que eu coloquei lá, profundamente comprometido, ele tem algumas características inalienáveis, que fazem parte do que ele é, que o definem como alguém realmente comprometido e que fatalmente vão fazer ele fazer diferença na igreja. Ele vai ser uma pessoa atuante dentro da igreja, na sociedade, na família. O reino de Deus vai conhecer a atuação desse servo. Opa, eu quero ser um servo assim. Quem de nós não quer? Alguém aqui está aqui só por esporte? É exatamente o que eu não quero fazer. Eu quero ficar na sombra dos outros. Eu quero que ninguém lembre de mim. Eu quero entrar e sair da igreja sem ser notado. Infelizmente, algumas pessoas realmente pensam assim. E querem, e procuram igrejas ou procuram situações onde ninguém note ele, ele não seja notado, ele não se comprometa, não aconteça nada a seu respeito. Mas os crentes normais, os crentes que entenderam o que Jesus fez por eles, entenderam a salvação, entenderam a mensagem da cruz, entenderam a responsabilidade que nós temos agora como crentes que vão habitar para sempre com o Senhor, então esses querem sim ser servos comprometidos com o Senhor, então devem dar ouvidos a esse trecho do que Paulo ensina, aplicando como exemplo a pessoa de Epafrodito. Então, muito bem, nós vamos ver nesse texto, ó, quatro ações do servo comprometido com Deus. Você quer ser um servo profundamente comprometido? Preste atenção nas quatro ações desse servo. A primeira delas está no versículo 25, e é que ele participa de modo amplo da obra cristã. Ele participa de modo amplo da obra cristã. A participação dele não é só especializada. Como é que funciona hoje quando você vai no médico? Eu fui algum tempo atrás numa dermatologista e tinha assim uma verruga num lugar, tinha uma manchinha na pele, assim, no rosto, uma casquinha de sol, e eu esqueci já o nome daquilo. Tinha uma bolinha na mão, né? Uma verruguinha no joelho. Então fui lá, a médica olhou tudo, só que a consulta foi muito rápida, sabe? Enquanto eu ainda estava mostrando o que tinha, ela já tinha dado o diagnóstico. Mostrei a mão, ela falou: é uma verruga. Falei: eu estava explicando ainda como é que era, mas tudo bem, ela é especialista em verrugas, né? Aí mostrei, estava mostrando o joelho, estava levantando a calça, assim, uma dificuldade. Ela falou: é uma verruga. Falei: opa, mulher sabe, né? Mostrei o rosto, estou começando a mostrar, ela falou um nome lá que eu nem sei. Ela não olhou, não pegou uma lente, mas ela sabia tudo, estava tudo certo. Aí marcou um dia, ela falou: isso aí, essa verruga, aí no joelho a gente tem que queimar, esse no rosto aqui a gente tem que passar um ácido, então você vem tal dia, marcou daqui um mês, e aí chegou, cheguei lá. Cheguei, esperei um pouco, ela pegou, veio com um ácido assim no rosto, assim, debaixo do olho, né, onde estava a feridinha, passou assim, deu aquela queimada, aquilo queima, né? Eu falei, é só um liquidozinho? É bom, né? É bom pra vocês não passaram aquilo lá. Aquilo começou a queimar, né? Aí de repente ela passou assim do lado da testa, assim. Aí eu falei, nossa, que... aí começou a queimar também, né? Eu falei, que interessante, eu não sabia que tinha nada aí. Aí ela ficou quieta, assim, deu uma olhada pro outro lado. Eu percebi que ela esbarrou. E aquilo queimou, que foi uma beleza. Aí tudo bem, ela foi lá, no joelho, anestesiou e veio com o bisturi elétrico, cortou tudo, deu um pontinho, e aí ela veio na mão. Aí na mão ela olhou e falou, isso aqui não é uma verruga. Eu falei, mas você falou que era uma verruga. Ah, mas não é, é um cisto articular. Eu falei, mas na articulação? Eu falei, mas ele é móvel. Não, não, mas ele nasce na articulação. Então, não é comigo, é com outro tipo de cirurgião. Pensei comigo, por que com outro tipo? Não, mexeu, tirou uma verruga grande no joelho, não vai mexer no negocinho na mão, que diferença faz? Mas ela disse que não, ela falou, deixa eu tentar. Furou a mão para cá, furou para lá, eu preferia que ela não tivesse tentado. Mas tentou, ela chegou à conclusão, isso aí não é comigo, é com outro especialista. No final, era uma coisa muito parecida com o que ela já tinha feito, mas a especialidade era outra. Hoje os médicos estão se aprofundando em determinadas áreas e limitando o seu campo de ação. Uma verruga era com ela, um cisto articular já não era, apesar de parecer tanto, era com outro cirurgião. Os crentes às vezes querem agir assim também, né? Então na igreja eu trabalho com o ministério infantil, né? Então ajudo lá com as crianças, só isso, não me peça para fazer mais nada, né? Os adultos, assim, ó, eu ajudo ali na cantina, ajudo na introdução, ajudo no som, ajudo no louvor, ajudo com alguma coisa. Não me peça para fazer mais nada, meu ministério é só esse. O servo, profundamente comprometido com Deus, ele certamente vai ter uma área, assim como todos os outros crentes, uma área em que ele é mais forte. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos deu dons espirituais pelos quais nós ajudamos o corpo de Cristo a ser edificado. Então é alguma área, algum dom do qual você tem extrema facilidade, seja oração, seja ensino, seja evangelismo, seja o socorro dos necessitados, seja a capacidade de ter fé, confiar no Senhor, levar os outros a confiar, e de algum modo você é especialista naquilo porque o Espírito te capacitou para aquilo. Mas quem falou que o servo de Deus só trabalha naquela área em que o Senhor o capacitou? O que que Paulo fala depois de alistar os dons? Ele diz, procurem os melhores dons. E aí você se pergunta, o dom é algo simplesmente recebido pelo Espírito? Então por que que eu vou procurar os melhores? Sabe por quê? Porque a Bíblia, apesar de dizer que nós somos capacitados em certas áreas, nos coloca diante de toda a obra cristã. Então, onde eu não tenho aquela facilidade, eu vou buscar proficiência, não é isso? Uma capacitação. Eu vou me esforçar mais. Se em determinada área eu faço sem tanto esforço, porque o Espírito me ajuda, no resto eu vou me esforçar. E eu vou trabalhar em todas as áreas. Epafrodito era assim. Olha como é que Paulo o descreve no versículo 5. No versículo 25, aliás, ele chama ele de meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Um braço direito de Paulo. O que que aconteceu? Epafrodito foi enviado para Roma com uma oferta, né? Ele vai falar isso um pouquinho mais para frente. E aí, chegando lá, ele se tornou, ele não virou só o menino do correio, né? Está aqui, Paulo, ó, tem que ir, o ônibus já está saindo, tchau. Não, ele ficou ajudando Paulo. E parece que Paulo estava até relutante em enviá-lo de volta, porque Epafrodito estava sendo uma mão na roda, um verdadeiro irmão, um cooperador, um companheiro de lutas de Paulo. Opa, então, qual a função desse? Um auxiliar do apóstolo. Ah, então, você se achou no reino de Deus, hein, Epafrodito? Muito bem. Mas não era só isso que ele fazia. Quando ele estava com Paulo, ele cooperava com a obra de Paulo. E quando ele não estava com Paulo? Ah, eu não estou com Paulo, então aqui na minha igreja, sabe o que eu vou fazer? Vou ficar quietinho na minha, vou ficar esperando a próxima oportunidade de encontrar com o apóstolo. É isso? Não. Ele diz que se por um lado Epafrodito era cooperador e companheiro de lutas para Paulo, por outro, para com os filipenses, ele era vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Não era só Paulo que podia contar com Epafrodito. A igreja de Filipos, quando precisava de um emissário para largar tudo que tinha, largar seus negócios, largar sua casa, dar um break na sua vida para seguir outro rumo numa viagem longa, não era pegar o ônibus, não era pegar o metrô, pegar um avião, a ponte aérea e ir até Roma, chegar de manhã, no final do dia voltar. Não, ele ia levar semanas de viagem, ia ficar algum tempo. Ninguém chegava numa viagem longa e ficava alguns dias e voltava. Às vezes a pessoa passava um mês, dois, três, aproveitava a presença ali naquela cidade, não sabia quando voltaria, até que ele empreendesse a viagem de volta. Epafrodito ia ter que dar um pause, pegar o controle, dar um pause na sua vida na cidade de Filipos. Não sabemos como era a família dele, se ele tinha família, se ele tinha esposa, se ele tinha filhos, se ele desenvolvia muitas atividades na igreja, se ele tinha algum comércio na cidade, se ele era empregado. Nós não sabemos sobre isso. Mas ele tinha uma vida normal. Ele teve que parar essa vida, pausar ela, para servir os irmãos de Filipos no que era do interesse daquela igreja, a fim de ajudar Paulo. No resumo da ópera, quem precisasse de ajuda podia olhar para Epafrodito e saber que ele era uma fonte de ajuda, porque ele era um servo profundamente comprometido e a participação dele nessa obra era ampla. Se fosse em Roma, se fosse em Filipos, se fosse ajudando Paulo, se fosse trabalhando com os irmãos filipenses, quem precisasse, onde a obra de Deus necessitasse de um servo, estava Epafrodito. Então ele não tinha o que a gente brinca, a gente chama de nojinho, né? Ah, não, essa tarefa não é meu estilo, não tem estilo. Ah, não é meu jeitão, não tem jeitão. O servo serve ao seu senhor, ele só tem um jeitão, o jeitão do seu senhor. E a responsabilidade da obra do senhor é assumida pelo servo profundamente comprometido com o senhor. Onde precisa, ele está lá. Essa é a primeira ação do servo realmente comprometido com Deus. E a segunda? A segunda é que ele persevera diante das dificuldades. Repara que toda frase vai começar com a letra P para você lembrar delas na semana. Volta ao homem. A primeira, ele participa de modo amplo da obra cristã. A segunda, ele persevera diante das dificuldades. Então vamos ver o que acontece com um servo profundamente comprometido. Muitos de nós se levantam diante das dificuldades, põem a mão na massa, até que o cinto aperta em algum ponto. E aí você diz, bom, então agora eu estou passando dificuldades, não estou com cabeça de ir na igreja, não estou com cabeça de orar, eu não tô naquele pique para evangelizar, né? Eu estou abalado, então eu estou recluso na minha. Bom, o servo profundamente comprometido com Deus, ele também atravessa dificuldades. Ele não está numa situação de triunfalismo. Ah, se ele é muito comprometido com o Senhor, então o Senhor o livra dos problemas, né? Afinal, é o servo principal dele, né? Não foi essa a acusação de Satanás? Ah, claro que Jó é um servo profundamente comprometido com Deus. Ele tem de tudo, né? Satanás falou isso para Deus, só dá de tudo para ele. Ó, são dois interesseiros. Você dando tudo para ele, né? Você quer receber a adoração. E ele fica te adorando, é o melhor servo para continuar recebendo de tudo, né? O que Deus faz? Deixa Satanás tirar tudo que ele tinha para ver se ele era, de fato, um servo profundamente comprometido com Deus. E no final das contas, apesar das suas dúvidas, apesar do seu sofrimento, de algumas murmurações, de aflorar à superfície um certo defeitinho que ele tinha, de que era não só ser um servo bom, mas saber que era um servo bom e meio que confiar nisso, né? Era uma auto-justificação. No final das contas, Jó saiu aprovado, apesar das dificuldades. A proposta da esposa dele foi: amaldiçoa a Deus e morre. Mas o comprometimento dele não deixava ele não perseverar diante das dificuldades. Então ele dá uma resposta emblemática para ela. Ele diz assim: nós recebemos o bem das mãos de Deus, não vamos receber o mal também? Ou seja, eu sou amiguinho de Deus, eu sou servo, eu sou fiel, só quando tudo está bem? Quando está mal, aí eu não sou um bom servo, aí eu tenho o direito de fazer o que eu quiser na vida? Não, mulher. Bom, Epafrodito era um desses. Olha o que diz o versículo 26. Visto que ele tinha saudades de vós e que estava angustiado, porque ouvistes que ele adoeceu. Olha só, Epafrodito chegou em Roma e estava com saudade da igreja dele. Ele não era só profundamente comprometido com a obra do Senhor, ele era profundamente comprometido com seus irmãos da sua igreja de Filipe. Ficou longe, ele estava morrendo de saudade deles. Mas ele também estava, por outro lado, aflito, porque ele adoeceu e a notícia chegou em Filipe. Para ele ficar doente em Roma e a notícia chegar em Filipe e depois voltar a notícia para Roma, alguém dizer: oi, Epafrodito, o pessoal lá ficou sabendo da sua doença e está todo mundo preocupado com você, cara. Olha, quanto tempo demorou isso? Bastante tempo. Ele ficou bastante tempo doente, né? Ele não foi assim, ficou doente de manhã, alguém pôs no Facebook, né? O pessoal já descobriu lá, à tarde já tem mensagens para ele: oi, Epafrodito, como é que você está? Não foi assim. Ele passou doente algumas semanas, mais provável alguns meses, numa doença que quase o levou. Olha o versículo 27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Ele morreu? Não, ele não morreu, ele estava vivo e ia voltar. Ele era o emissário dessa carta, provavelmente, e Paulo está dizendo: eu vou enviar ele de volta para vocês. Mas adoeceu mortalmente significa o quê? Que ele chegou às beiras, às raias da morte. Ele quase partiu desta para melhor, quase foi para a terra do pé junto, quase comeu capim pela raiz, né? O pessoal não tem umas maneiras populares de falar disso, né? A Bebiana está lá, porque hoje eu falei para ela: Bebiana, você está doente, mas vem no coral. Ela: ah, que eu quase morri. Eu falei: você morrer, a gente enterra, não tem problema, mas está viva, vem cantar. Aí, ó, está lá firme. Todo jeito, né, Bebiana? Está lá, firmona, comprometida com a obra, comprometida com o coral, doente e tudo, é assim que se faz. Então, Epafrodito estava lá assim também, adoeceu mortalmente, quase morreu. Talvez tenha um feito que hoje é dito assim: os médicos desenganaram ele. Eu não sei o que é desenganar. Desenganar é a pessoa está enganada, você fala a verdade, né? Vai ver isso. O médico chega para a pessoa e fala: ó, meu, você arruma seu testamento, que você aí, assim, ó, de 0 a 10 eu dou menos 3 para você. Então, desenganou, deve ser isso, né? Desenganaram Epafrodito, ele está lá, estavam só esperando ele morrer. O que será que aconteceu? Pegou a pneumonia, né? Ficou num estado febril tremendo, pegou tuberculose mais difícil, né? Não ia ter cura nessa época. Não sabemos, mas ele ficou muito ruim. O próprio Paulo já tinha na conta que Epafrodito ia morrer. Paulo estava extremamente triste. Ele diz: ele com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, quando Paulo escreve essa carta, Epafrodito já está melhor. E o que, que ele está pensando agora? Ó, quer saber? Esse negócio de servir a Deus já quase me levou, né? Eu estou botando aí minha cara para levar a tapa e levei. olha, eu quase morri, quer saber? Eu vou pensar mais em mim agora. Eu vou pendurar a chuteira, deixa o pessoal mais novo aí pegar a vez. Eu, ó Paulo, sinto muito, já fiz a minha parte, eu vou ficar mais recluso. Não! Diante das dificuldades, ele estava lá firme. Paulo o chama do quê? De meu irmão, cooperador, companheiro nas lutas. Parece que até enquanto ele estava lá doente, a não ser talvez na fase em que ele esteve pior, talvez completamente acamado, ainda assim Epafrodito estava lá. E agora está melhor, já está se dispondo a voltar para Filipos, vai levar a carta, vai trabalhar na igreja. Timóteo ia ser mandado depois. Paulo fala, assim que eu perceber aqui, ver como é que minha situação vai se desenrolar aqui em Roma, eu pretendo enviar Timóteo. Mas agora, no momento, eu estou enviando Epafrodito. Pronto. Timóteo era o cara preferencial para tudo que Paulo queria fazer naquela igreja. Mas Epafrodito, no momento, era o cara. Ele já tinha servido lá, serviu em Roma, ia voltar e servir novamente em Filipos, mesmo tendo sofrido dificuldades. Então, ele computou a dificuldade como algo inerente à obra de Deus, como algo inerente à vida cristã. O que Jesus falou para os seus servos? No mundo tereis aflições, porém eu evitarei elas? Não, eu venci o mundo e eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Era o que bastava para Epafrodito. Não precisava promessa de triunfalismo, não precisava promessa de prosperidade, não precisava promessa de saúde inabalável. Precisava só a certeza de que o Senhor estava com ele todos os dias, a certeza de que o Consolador Divino estava trabalhando, habitando dentro dele, o direcionando, fortalecendo, o encorajando, intercedendo por ele. Bastava isso. Entra dificuldade, sai dificuldade, o servo Epafrodito, o servo profundamente Epafrodito, persevera diante das dificuldades. Por quê? Porque ele tem um objetivo maior. Olha assim, esse escalador aí, assim que chama, não é isso, é alpinista, né? Não sei se tem outros subtítulos para outras modalidades dentro do esporte. Alpinista, para a gente, era aquele cara que subia o Everest, né? Hoje um cara pega uma parede, vocês já viram aquele Homem-Aranha na televisão? Aquele cara que vai nos prédios do mundo, sobe sem proteção e depois é preso, né? Todo lugar ele é preso, né? Então ele é fichado no mundo todo. Não sei se tem outro nome, mas esse alpinista, certamente no meio da subida ele deve sentir medo, a mão deve doer, o corpo deve cansar. E deve dar uma vontade tremenda de desistir, de pendurar nessa corda e voltar para o chão. Ele se torna famoso, ele bate as suas metas, ele sai de uma foto como essa, porque ele persevera diante das dificuldades, quanto mais nós, servos do Senhor. Então, participa de modo amplo da obra cristã, persevera diante das dificuldades. E o próximo P, vem aí. Produz alegria no coração dos irmãos. Dá até o ânimo de ver um sorriso desse, né? Que alegria, é o retrato da alegria. Mas os irmãos profundamente comprometidos com o Senhor, eles fazem diferença na obra do Senhor. Eles fazem diferença na igreja. Eles fazem diferença no mundo onde estão, no evangelismo, na assistência social, no testemunho. Mas eles também produzem algo um pouco mais subjetivo dentro do povo de Deus, que vai além da praticidade, do utilitarismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Um benefício utilitário é algum irmão está precisando de um conselho, de uma ajuda, eu vou lá, aconselho e ajudo. Agora, o efeito mais subjetivo disso é esse tipo de alegria. Os irmãos olham para esse servo comprometido e são encorajados com aquilo. E são alegrados com aquilo. E têm vontade de chegar no céu mais cedo para conviver com outras pessoas, como servos agora do Senhor, sem barreiras do pecado, de modo pleno.
porque olham para aquele irmão e sentem um pouquinho do gosto da eternidade, ou do cheiro da eternidade. Igual quando a gente começa a sentir o cheiro do churrasco. Você ainda não está comendo, a carne ainda não está assada, mas aquele cheirinho já aproxima você do momento do almoço, do jantar. Esses irmãos, profundamente comprometidos, nos fazem lembrar um pouquinho de como será o céu, e desde já produzem grande alegria no coração do corpo de Cristo. Veja o que aconteceu com Epafrodito nos versículos 28 e 29. Ele diz assim: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis. E eu tenha menos tristeza. Então, a ida de Epafrodito para Filipos ia ser motivo de alegria para os irmãos de lá. Eles iam ficar felizes. Epafrodito devia estar fazendo muita falta na igreja, tanto nas áreas práticas, na hora de trabalhar, na hora de ensinar, na hora de evangelizar. O povo devia ficar com uma saudade dele, falava: se Epafrodito estivesse aqui, né? Que dificuldade a gente está tendo sem ele aqui. Parece que tem um buraco na igreja aqui sem ele. E não somente isso, mas o fato de ele brilhar à luz de Cristo, o fato de esse profundo comprometimento o levar à obra, não só à obra, mas a um caráter transformado, fazia com que a simples presença dele fosse razão de alegria. Era aquele irmão transformado. Era aquele irmão que produzia prazer no coração dos irmãos na igreja. Era aquele irmão que, quando estava presente, parece que o sol brilhava mais. Por quê? Porque ele era especial? Porque ele era feito de outro barro? Porque ele era melhor do que os outros, teve uma melhor educação? Não, porque o comprometimento, o nível de comprometimento dele com o Senhor, não trabalhava numa área só, trabalhava em todo o caráter dele. Ele devia ser um irmão que, quando ofendido, perdoava com mais facilidade. Ele devia ser um irmão que tinha aquelas palavras de misericórdia, de encorajamento, com mais facilidade, porque o seu caráter foi transformado, porque ele sabia da importância dessas coisas, porque ele estava comprometido até certo ponto em que ele não ficava satisfeito em se manter na dele. Eu vou levar aqui no meio meia bomba. Não, eu estou nessa para o que der e vier, e o que Cristo ensinou eu vou lutar para produzir na minha vida. Isso fazia diferença diante de todos os irmãos. Então, a partida dele ia fazer com que os irmãos de Filipos se alegrassem demais com esse irmão especial, e era especial porque era verdadeiramente comprometido, e também Paulo, porque Paulo ia saber o que estava acontecendo. Paulo fala assim: vai diminuir minha tristeza. Por que ele não ia ficar plenamente alegre? Que ele estava alegre com a presença de Epafrodito também. Epafrodito vai fazer falta aqui, mas eu me alegro porque eu sei o que ele vai produzir naquela igreja. Eu me alegro porque eu sei que o coração daqueles irmãos vai se iluminar um pouco mais com a presença desse servo tão comprometido com o Senhor. Então Paulo diz no versículo 28: por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e tenha eu tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria. Alegria de novo? Puxa, quantas alegrias tem o livro de Filipenses, né? Alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos, né? Parece que a alegria é um dos temas do livro. Mas, nesse caso, a alegria não está só no Senhor. Ela vem do Senhor, mas pela ação do Senhor na vida de um servo comprometido. A fonte de alegria não ia ser só o Senhor Jesus Cristo, ia ser um irmão profundamente comprometido com o Senhor e tendo a vida do Senhor na sua própria vida, talvez podendo dizer igual Paulo: para mim o viver é Cristo. Então a alegria ia chegar ao coração dos irmãos de Filipos, não só vindo diretamente do Senhor Jesus, mas pela instrumentalidade do comprometimento de Epafrodito. Então, recebei-o com alegria e honrai sempre homens como esse. Nossa, então é um homem especial. Põe aqui na primeira cadeira. Dificilmente Epafrodito ia querer ser louvado. O que Paulo manda fazer é que ele fosse valorizado como um servo do Senhor. E assim também, por tabela, imitado, priorizado em termos de tarefa. Não vamos ficar com ciúminho aqui e deixar Epafrodito de escanteio. Ao contrário, Epafrodito, seu comprometimento vai levar você na nossa frente, nós estamos juntos e queremos ser inflamados pelo mesmo fogo que o inflama. Produz alegria no coração dos irmãos. Essa é a terceira ação do servo comprometido com Deus. Mas ainda há uma quarta, veja lá. Mais um P. Ele prioriza os interesses da obra de Cristo. Olha lá. Tem um pódio aí, né? Primeiro lugar vem Deus. Segundo lugar, que tem ali? Skate, patins, computador, né? O Facebook, uma boneca. Ih, Fábio! Terceiro lugar tem bicicleta. Acabou, né? O Fábio já ficou até preocupado agora. A bicicleta vem lá em terceiro lugar. Ou futebol aí, Valdir? Acabou. Exatamente em terceiro. Ontem, a nossa igreja foi lá no MENC, lá em Extrema, e pelo segundo ano seguido, pegou terceiro lugar no torneio lá, né? Então tá lá. Terceiro lugar. Mas isso aí é só para ilustrar a prioridade. O que a gente quer dizer com prioridade? A prioridade vem do fato de nós termos muitas preocupações, temos muitas necessidades, temos a responsabilidade de fazer muitas coisas, temos muitos interesses e não temos tempo suficiente, energia suficiente, recursos suficientes para fazer tudo. Então, o que a gente tem que fazer quando nem tudo pode ser feito ao mesmo tempo? A gente põe na balança o que é mais importante e começa pelo que é mais importante. Fez o que é mais importante, você passa para o segundo. Como é que funciona o orçamento doméstico? É? Ah, está sobrando dinheiro, então um pouquinho eu vou poupar, o resto eu vou fazer as minhas viagens, eu vou fazer tudo. Mas o orçamento não está tão grandão assim. Então o que você faz? Vamos fazer as prioridades. Qual a prioridade? As contas aqui da casa, né? Água, luz. Ficar sem água, luz, né? Dar banho nas crianças no escuro, de balde. Eu e a Carol cansamos de tomar banho de balde quando a gente morava em Josenópolis. Faltava luz na cidade direto, a gente ia numa caixa d'água que a gente tinha fora no terreno, pegava, enchia. Ela via. Às vezes o caminhão pipa tinha que trazer lá, né? Aquela água barrenta, suja, que dava até nojo. Aí a Carol de vez em quando lavava essa caixa. Um dia eu cheguei, ela toda feliz, ela entrou dentro da caixa, tinha uma tampa assim, e ela entrou, esfregou, lavou com cloro, e aí me chamou, né? Vem ver a caixa d'água. A hora que ela abriu a tampa, aquela água transparente, um sapão mergulhou e deu aquela nadada, esticou assim. Ela ficou com uma cara assim, desanimada. A gente cansou de tomar banho de balde, esquentava a água, né? Jogava, então a gente sabe todas as técnicas. Quando eu fui para a África, fiquei um mês lá, eu já sabia, lá a gente só tomava banho de balde. Eu tinha todas as técnicas. Eu conhecia, eu era do ramo, né? Então, mas você vai fazer isso com as crianças, pequenas, não dá. Então você prioriza o pagamento lá da conta de água e luz. A comida, né? Você fala, vou passear no shopping e não vou comprar comida, é isso? Claro que não. Então você vai deixando as coisas menos importante, as coisas que dá para ficar sem, você vai deixando para o final. Na vida cristã, nós fazemos isso também. Então, se deixar, a gente faz um monte de coisa, né? Eu quero todo final de semana ir para a praia, quero comprar casa de praia, ir para a praia, ficar de sexta-feira à noite até domingo à noite, só volto domingo à noite. E o que vai acontecer se você fizer isso? Não sei, que você vá numa igreja, seja membro de uma igreja na praia, né? Fora isso, você vai perder todo o culto. Aí fala assim, uma vez eu desenhei para os jovens lá de Grão-Mogol uma tirinha, né? Dos minduins, né? Vocês conhecem, tem no site. E aí um conta para o outro assim, eu tenho que contar uma bênção. Deus me abençoou, eu comprei um carro. Aí tem um fuscão ali no fundo, né? um fogo cavalo. E aí o outro irmão fica animado, fala que bom, né? E ele fala, agora eu vou consagrar a obra do Senhor. Eu falo, que legal, então você me dá uma carona no domingo à noite para a igreja? Ele fala, domingo à noite não dá porque eu vou para a praia com o carro. E assim vai. Às vezes bênçãos vão se tornando maldições porque a gente não trabalha com as prioridades. Irmãos, me ajudem a orar, porque queremos ter um filho servido, colocar na obra do Senhor, aí nasce, aí não pode vir. Eu tenho que passear com o filho não pode sair no ventinho. Né? Normalmente pode sair no... vai no parque. Na igreja não pode. E aí deixa de ir na igreja. E aí ganha um carro, agora só vou passear e não vou na igreja. Porque a gente não tem prioridades. Olha a prioridade de Epafrodito. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Ele está citando novamente a situação de Epafrodito. Só que ele coloca um fator que ele não tinha colocado antes. Ele coloca que isso foi fruto da escolha dele de servir a Cristo. Será que Epafrodito já estava meio doente quando saiu de Filipos, né? Ou Epafrodito, você pode escolher duas coisas. Você pode descansar aqui. Será que ele já era meio doente? Talvez não é que ele estava ficando doente. Talvez ele fosse meio doente. Infelizmente, Paulo não fala, não dá os detalhes. Mas ele diz assim, ó, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. E se dispôs a dar a própria vida. Quando diz se dispôs, Não coloca a situação simplesmente assim, ó, eu estou na esperança de tudo bem, está tudo em ordem, tudo em paz, e aí no meio do caminho a situação muda. Parece que ele sabia do risco de ficar doente. Parece que ele tinha computado o perigo de ele ficar doente e de ficar mortalmente doente. E quando ele pôs tudo na balança, ele falou... realmente é ruim, é perigoso eu ficar doente, mas você quer saber? A obra de Cristo é mais importante do que isso. Então, eu estou aí nas mãos do Senhor, porque deve é, minha saúde está nas mãos dele, minha prioridade é servi-lo. Eu vou assim mesmo. Então, ele se dispôs a dar a própria vida. Os apóstolos não fizeram o mesmo? Paulo, na volta da sua terceira viagem missionária, ele se encontra na cidade de Mileto com os pastores de Éfeso, que ficava ali próximo. Aí então, ele revela para os irmãos seu desejo de voltar para Jerusalém, levando a oferta que ele recolheu na Grécia e ali na Turquia também. Os irmãos ficam apavorados, falam, Paulo, tem cartaz de procurar vivo ou morto aí? Com a sua foto em todo lugar. Você vai ser preso em Jerusalém. Ele fala, peraí, vocês não sabem que eu já computei isso, que eu estou preparado não só para ser preso, mas até para ser morto? Sabe, eu não vou deixar de fazer a obra de Cristo, porque eu vou correr risco de morte. Ao contrário, eu vou fazer. Eu sei das prioridades, mas para mim, ele vai dizer para os filipenses, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para Epafrodito também era, não era só viver é Cristo. O morrer também era lucro. Então, quando ele viu a necessidade que os irmãos tinham de suprir a vossa carência de socorro para comigo, estava precisando de alguém para levar a oferta que os filipenses levantaram para ajudar Paulo naquele momento tão delicado. Preso em Roma, numa prisão domiciliar, tendo que alugar uma casa, acabou o dinheiro. Não tem problema, Paulo. O cárcere está ali. Lá é de graça. A masmorra romana é de graça. Vamos para lá? Era o que ia acontecer com ele. Os irmãos de Filipos se desdobraram para levantar uma oferta para Paulo poder ficar. Manter certo conforto e sua saúde também. Ir para aquele cárcere frio e úmido, no meio da masmorra, lá debaixo da pedra. Às vezes a pessoa não chegava nem a ser julgada ou condenada. Ela morria ali mesmo. De pneumonia, que nem eu já ouvi, né? De pelamonia. Né? Pelamonia que sobe assim para o braço, uma vez me falaram. Sentiu aquela harmonia sobre o braço. Já pensou, será que era isso que Epafrodito tinha? Não sei. Mas os irmãos de Filipos estavam se desdobrando para evitar isso. E ele, sabendo de algum risco que ele ia correr, ele priorizou a obra de Cristo. O que nós fazemos? às vezes não fazemos isso. Né? Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó, tem culto de oração na terça, mas justo na terça eu vou jogar bridge, né? Que chique, né? Eu vou tomar chá com meus parceiros de bridge. Se você for britânico, talvez seja possível isso. E a pergunta é, não tem outro dia para você fazer isso? Tem, mas é que eu gosto na terça. Aí é pior. Mas você pode dizer, não tem outro dia para fazer isso. E ainda que não tenha outro dia, você priorizou o chá com o bridge e não o culto de oração? Ontem, eu vou dizer, irmãos, eu fiquei, por um lado, decepcionado e, por outro, desanimado e preocupado. A frequência ao Bela de Remar foi a menor ao longo de muitos e muitos meses, bem na semana que o pastor Marcos escreve uma pastoral explicando 10 razões de 22, né? Motivos pelos quais a gente vai na igreja. O que que a gente está fazendo nesse mesmo horário que a gente não está priorizando? Talvez você não possa mesmo, né? A Márcia trabalha bem nesse horário. Né? Puxa, vai pedir, eu estou pegando ela como exemplo, né? Eu vou pedir demissão algumas vezes, em alguns casos, né? Tem gente que arruma emprego, não pode ir nem um culto. Nesse caso, é melhor pedir demissão e procurar outro emprego, né? Que não deixe você se enfraquecer espiritualmente. O que adianta conseguir o sustento físico? E o sustento espiritual vai embora, você se desvia de Deus, e aí usa mal os seus recursos, sua vida desanda, pronto, não adianta nada, né? Mas, se não é esse o caso, por que que a gente não prioriza o Senhor? Esse cara aqui priorizava, sabe por quê? Porque o nível de comprometimento dele com o Senhor era tão profundo que ele não colocava mais nada na frente. Ele tinha que abrir mão de certas coisas. Ele tinha, certamente. Mas aqui estava a prioridade. O caso dele era tão profundo que ele colocava sobre a sua própria segurança. E por causa disso ele era um homem ímpar, né? Ele acabou sendo não um crente comum na igreja, entrou para as páginas das escrituras, e eu estou pregando hoje, quase 2000 anos depois dele fazer isso tudo. Mas quem disse que é só nesse nível, né? Só para apóstolos e para companheiros auxiliares de apóstolos, o comprometimento é para as pessoas de todo tipo, até as pessoas que se julgam às vezes menos capacitadas ou mais limitadas, né? Imagine uma pessoa que trabalhou a vida toda na igreja, labutou, e agora chegando mais na terceira idade, já não tem mais aquela mesma energia, não tem mais saúde, e as suas possibilidades de envolvimento são limitadas. Ela pode se comprometer profundamente? Pode. Ela vai se comprometer dentro daquilo que o Senhor coloca diante dele, e vai entrar em outras áreas que talvez não tenham sido muito atraentes antes. Por exemplo, a oração. Eu conheci senhores e senhoras que, impossibilitados de, por exemplo, fazer evangelismo, de, na zona rural, fazer culto. Estou lembrando de irmãos lá de Grão Mogol, lá do norte de Minas. Impossibilitados de fazerem muitas coisas fisicamente, sustentavam as igrejas, os irmãos, os pastores, os diáconos em oração. Estavam lá profundamente comprometidos com a obra do Senhor, através da oração, através da participação sempre que podiam. Eram pessoas com quem podia contar. Se você dissesse, irmão, ora por mim, podia esquecer. Tem uma irmã lá que eu tenho certeza que até hoje ela ora por mim. Ela orou por mim durante anos e pela minha família, e é capaz que até hoje ela orava por todo mundo, orava até pelas pessoas que moravam debaixo da ponte. Ela fazia essa oração toda vez, se preocupava com todo mundo, porque ela estava profundamente comprometida com o Senhor no campo da oração. Então a pergunta é, quanto eu estou comprometido com o Senhor? Meia bomba, né? Eu vou um culto na semana e já está bom, né? Eu leio a Bíblia uma vez por semana, duas, né? Afinal, não sou pastor, não sou seminarista, né? Você olha para o Lucas, que é seminarista, pastor, o evangelista Pedro, os diáconos, né? O seminarista Valdir, né? Então, o Carlos também é seminarista no nosso seminário, ele e o Valdir, né? Então, esses irmãos têm que ler a Bíblia todo dia, né? Mas eu não, afinal, eu não sou assim tão radical. Sabe por que você não é tão radical? Porque você ainda não está profundamente comprometido com o Senhor. E ao não estar profundamente comprometido com o Senhor, não é só uma área ou outra da sua vida que vai encontrar dificuldade, é a vida toda. O comprometimento não é o comprometimento de uma área, é o comprometimento de uma vida. E aí, você com tantos sonhos, com tanto desejo de ser um bom servo de Deus, fica no meio do caminho e é um servo meia boca. Não existe um padrão. O servo comprometido, ele age assim, tudo igualzinho. Cada um foi colocado de um jeito no corpo de Cristo, foi colocado numa situação, num lugar, com certas habilidades, com certos dons, com certas possibilidades. Mas o comprometimento com o Senhor vai fazer ele maximizar tudo o que ele faz. E ele vai ser uma diferença marcante, não só no reino de Deus, na sua igreja, na sua família, na sua sociedade, em todo lugar que ele passar. Ele vai passar e vai deixar uma marca de Cristo. Igual a mulher quando passa perfume e anda no meio da rua. Você não, ela já está lá na frente, o perfume está aqui atrás, o rastro fica. O homem comprometido com Deus passa e deixa um rastro da luz de Cristo. Quanto eu estou comprometido com o Senhor? E por causa do tipo de comprometimento que eu tenho, que tipo de vida eu estou levando? Léo, vem até aqui. Ore a Deus, em primeiro lugar, nos dirigindo diante do Senhor, num pedido de perdão, por termos um comprometimento parcial e impróprio de servos que foram tão beneficiados como nós. Em segundo lugar, um clamor efusivo para que o Senhor nos torne mais comprometidos com Ele.
Senhor que está nos céus, neste momento, Pai, nós queremos te pedir perdão a Deus, porque muitas vezes nós temos negligenciado, Pai, o teu trabalho. Nós temos sido falhos com os compromissos, ó Deus. Que o Senhor possa nos perdoar, que nós possamos ser despertados, ó Deus, para o teu trabalho. Que nós venhamos, ó Deus, a ser cooperadores aqui na igreja, como Paulo tinha Timóteo, Epafrodito. Que nós possamos estar unidos aqui em cooperação, ó Deus, para que o teu reino a cada dia possa crescer. Sabemos, ó Deus, das nossas dificuldades também, que o Senhor possa nos capacitar, ó Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, que a nossa visão, Pai, esteja no reino. Sabemos que temos os nossos compromissos do dia a dia, sabemos que temos as nossas responsabilidades em casa, com a família. Ó Deus, mas nós sabemos que essa provisão é dada pelo Senhor. Que nós não venhamos a nos esquecer, ó Deus, que a provisão que nós temos no dia a dia é graça do Senhor para as nossas vidas. E sabendo disso, ó Deus, que nós possamos, em primeiro lugar, colocar o teu reino. Que nós possamos estar disponíveis, ó Deus. Quantas pessoas, ó Deus, que não te conhecem, quantas pessoas que têm sofrido, que estão aflitas, ó Deus, necessitando das tuas verdades, das verdades salvadoras do teu Filho Jesus Cristo, das boas novas, ó Deus. Essa é a nossa missão, ó Deus, porque o Senhor confiou a nós que nós possamos executá-la com excelência, que nós possamos falar do teu amor, que nós possamos testemunhar, ó Deus, no dia a dia, para que o mundo, ó Deus, possa ver diferença e que pela tua graça, pelo teu amor, que através do Espírito Santo, ó Deus, o Senhor possa nos capacitar para que possamos com a nossa vida e com as palavras falar do teu amor, ó Deus, para as almas perdidas. Tem misericórdia, Senhor, porque temos negligenciado muitas vezes. Que o Senhor possa aquecer os nossos corações para que nós possamos sempre estar disponível e ter o serviço do Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. É em nome do teu Filho Jesus Cristo que eu oro, te pedindo perdão e te pedindo, a Deus, capacitação a toda a tua igreja para o teu trabalho. É em nome dele que nós oramos. Amém.